Meu amigo, minha amiga, meu caro ouvinte, minha cara ouvinta, quer ajudar o Terraço Econômico a crescer seu podcast? É muito simples, pega o seu dedão e taca ele no like. Além disso, você pode receber tudo pelo WhatsApp. Mande um oi para 97689-0552. E se quiser ainda mais conteúdo e informação, deixe esse podcast ligado e entre no terraçoeconômico.com.br.
Está no ar o Terraço em 15 minutos, versão 2019, cambada de bruxo topzera.
Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido terraceiro. Você estará neste momento no Terraço em 15 minutos, voltando ao túnel do tempo. Estamos com o texto base da Previdência aprovado e nada mais como lembrar e relembrar momentos clássicos do Terraço. Você vai acabar relembrando, porque os atores do primeiro podcast estão aqui. Eu, Lucas Goldstein, com o Vitor Cândido. Fala, Vitor.
Fala, Lucas. E aí, tudo bom? Nostálgico hoje.
Primeiro podcast ever, na verdade, não do Terraço em 15 minutos. Aliás, teve um outro, né? Short Brasil, me conta aí.
Teve um com a Mônica De Boli que a gente fez por algum tempo, depois teve o Short Brasil com o Paliuca, e Short Brasil é uma piada, né, do mercado financeiro, que se sempre se apostar contra o Brasil, você vai ganhar dinheiro.
A solução é alugar o Brasil!
Não, a gente já fez outros podcasts, mas esse é o primeiro que vinga e que tem uma audiência substancial, né?
Meu querido, minha querida, muito obrigado a você, e vamos fazer como fazemos em todo o decreto do Terraço em 15 minutos.
Vamos beber!
Nesta segunda edição maravilhosa desta semana, temos perguntas da audiência. Você tá preparado, Vitor?
Vamos lá. Conte os seus problemas pra gente.
Consultório Terraceiro de Economia. Primeiro paciente foi pelo grupo do WhatsApp, o Juan Gabriel mandou. Quais as principais opções de carreira para um mestre ou doutor em economia?
Se cria vergonha na sua cara, se toma um documento, se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar.
Vitor Cândido tem expertise nesse assunto?
Tenho. Por coincidência, eu sou um mestre em economia.
Para ser um grande mestre Pokémon, tem que ter coragem e ser muito bom, e a equipe Rocket desafiar.
Existem diversas opções. Eu diria que a primeira é a mais óbvia, que é a carreira de fato, ir para o mercado financeiro, né? Que é a carreira que eu acabei escolhendo. E aí o economista tem basicamente dois papéis, né? O economista pode ser de fato um economista, né? Que é um cara que faz modelo, aí é diversos modelos de atividade, inflação. Ele pode ser um cara que cobre Brasil, ele pode ser um cara que cobre Estados Unidos, Europa, ele pode estar dentro de um banco, ele pode estar dentro de um fundo, dentro de uma corretora. É uma carreira bastante ampla, é bastante desafiador, porque tem que estar o tempo todo se atualizando. É basicamente um trabalho de 24 horas por dia, né? Informação sai o tempo todo, e é um papel do economista processar a informação e crunch numbers para entender o que vai fazer com aquela informação. Acho que a segunda carreira natural é a academia, né? Depois do mestrado, doutorado, lecionar, fazer pesquisa, o que no Brasil é um tanto quanto complicado, dada a estrutura política, burocrática das universidades brasileiras, né? Que não fomentam muito bem a pesquisa. Óbvio, tem alguns centros de excelência, né? Como GV, INSPER, a própria FEA da USP, a UNB, onde eu estudei. Então, você tem algumas boas casas, mas a carreira é um tanto quanto limitada no Brasil, né? Se quiser ser um economista acadêmico, estude bastante, faça doutorado no exterior e óbvio, consultoria, né? E aí, diferentes tipos de consultoria, consultorias voltadas para o mercado financeiro, consultores econômicos para empresas, para agronegócio. É uma carreira bastante ampla. Eu diria que um economista com bom mestrado é um coringa, ele pode transitar entre diversas áreas, inclusive pode até acabar indo para a parte financeira de empresas, né? Então, dá para fazer bastante coisa. Sem emprego, não fica.
Além de economistas, você que tem vivência no mercado financeiro, quais outras graduações também tem nesta área?
Eu, no meu dia a dia, convivo com bastante engenheiros e administradores, né? São os cursos mais usuais do pessoal que vai para essa área, né?
Luiz Roquembar mandou: análise técnica funciona? Vitor Cândido, explica para quem não está por dentro o que é esta tal de análise técnica.
Bom, basicamente a análise técnica é você comprar um ativo analisando o padrão de preço dele. Simplesmente você não quer saber o que você está comprando, você está interessado no padrão de preço que ele vem apresentando ao longo do tempo. A análise gráfica tem, né, ou técnica, né, tem esse nome porque você está procurando padrões. Se ela funciona ou não, essa é uma discussão, tem uma série de papers. No mercado financeiro, a maioria das pessoas usam a análise gráfica como um suporte, né, como mais uma ferramenta que você põe na caixinha. Então, se você vai comprar uma ação, óbvio que você tem que estar preocupado, muito mais preocupado, se aquela é uma empresa vencedora, ou seja, se ela é uma empresa geradora de caixa. Mas a análise técnica pode te ajudar a ver qual é o melhor momento de comprar, né, aquela empresa. Usar puramente análise técnica para operar, para navegar no mercado financeiro, eu diria que é a receita para ser um loser. Mas se você usar análise técnica em conjunto com um ferramental bem mais amplo e mais poderoso, pode ser uma combinação interessante. Tem uma série de combinações de ferramentas que você usa e cada momento você vai usar uma ferramenta diferente. Então, acreditar que a análise técnica vai ser o que vai te fazer ser um trader vencedor ou se vai ser análise fundamentalista, não existe isso. Todas as ferramentas são importantes e, mais do que isso, entender como o mercado se utiliza dessas ferramentas.
Fabi Franca 02, usuário do Instagram, é o terceiro paciente do consultório. Subsídios 2 pontos. Quais seus impactos na economia? Tá satisfeito que tem uma pergunta que é macro, não é a respeito de financeiro?
Ah, sempre. Bom, subsídios é um caso clássico, uma discussão clássica nas ciências econômicas, né? Basicamente pelo fato de que subsídios, eles alteram o preço de equilíbrio, né? E subsídio tem um custo no final do dia, que é um custo de bem-estar, né, para a economia como um todo. Olha, subsídios podem até ser interessantes, se bem pensados, se os efeitos que você quer que ele tenha sobre a economia de fato vão acontecer. Então, precisa de análises exaustivas, e depois que você coloca o subsídio para funcionar, você precisa acompanhar muito bem para ver se ele não está gerando uma distorção de segunda ordem que você não estava prevendo. Não só subsídios, mas como dar algum incentivo. Um exemplo clássico era o exemplo do Império Inglês da Índia. Tinha muita cobra, eles decidiram pagar para as pessoas que matassem, levassem cobras mortas a um determinado posto de controle. O que aconteceu foi que as pessoas passaram a criar cobras, e quando acabou o subsídio, esse subsídio barra incentivo, simplesmente as pessoas soltaram as cobras na rua e só piorou o problema. Então tem que pensar muito bem, um subsídio que a gente tem no Brasil é a Zona Franca de Manaus, que é uma porcaria, não dá dinheiro. Esse negócio é super complicado, mas a gente não consegue tirar porque o efeito segunda ordem é que você criou a região norte depende daquilo. Se você tirar aquilo, basicamente você afunda o estado do Amazonas. Então, subsídios são complicados, é muito difícil. E a teoria econômica tem oferecido boas respostas sobre como implementá-los e como utilizar os mesmos.
Dentre essas respostas, tem alguma que você possa dar maior destaque?
Eu acho que subsídios funcionam para algumas coisas, mas subsídio nunca pode ser para sempre. Se tem um determinado setor da economia que depende de um subsídio para sempre, quer dizer que o subsídio foi errado. O subsídio é para dar um head start, para fazer coisas começarem a acontecer. O Japão, por exemplo, subsidia a agricultura fortemente, porque a terra é limitada, é um país que investe muito em segurança alimentar. Por ser uma ilha, está longe, o Japão tem bastante medo de que ele não produza nenhum alimento, dado que o custo de produzir no Japão é bem alto. Então o Japão subsidia os agricultores locais, além de taxar as importações alimentícias, uma forma de melhorar a competição. Esse é um subsídio que faz certo sentido, a sociedade japonesa está confortável com esse subsídio. Então é um pouco isso, você tem que entender qual é o custo para a sociedade, e no final do dia, se a sociedade está disposta a arcar com ele.
Temos aqui o quarto paciente, é o F. Mantelato. Esta foi uma pergunta retirada da semana anterior, mas foi muito boa, foi mandada depois do momento que gravamos o podcast do decreto anterior. Mercado financeiro, 2 pontos. Quanto é sorte e o quanto é competência?
Sorte sempre está do lado, mas tem bastante competência. A gente estuda muito, lê muito, como eu falei, um trabalho muito mais de transpiração do que de inspiração. É óbvio que a sorte às vezes está do seu lado e te ajuda a ganhar dinheiro, mas competência é boa parte, tá? Gestores que ganham dinheiro consistentemente ao longo do tempo são gestores competentes. Ninguém tem sorte por 20, 15 anos seguidos, como é o caso de alguns gestores. Tem bastante trabalho. E tem aquele chavão, né? A sorte só acontece para quem está preparado.
É a junção de oportunidade e capacidade, é isso?
É exatamente isso.
Temos uma pergunta extra, coube um pouquinho de tempo neste Terraço em 15 Minutos Classic, igualzinho ao primeiro, tirando alguns upgrades no equipamento e em experiência, não é, Vitor Cândido?
Acho que a gente melhorou muito de lá pra cá, né? Convido o ouvinte a ouvir o primeiro e tirar suas próprias conclusões acerca da melhora.
Era uma vez, em um reino tão, tão distante.
Flávio Cândido mandou no grupo do WhatsApp. Qual seria o uso do Big Data na economia ou econometria? O que seria o Big Data e o que seria econometria para quem não é versado em economias, Vitor Cândido?
Começando pela econometria, econometria é o uso de técnicas estatísticas, regressões, modelos multivariados, para a gente fazer avaliação das mais diversas variáveis macroeconômicas. Então, a gente quer ver se um choque na Selic, quanto tempo ela demora para afetar a inflação corrente. Por exemplo, a gente usa a econometria. A econometria é a caixa de ferramentas quantitativas dos economistas. Bom, Big Data é a ciência de dados e tem tido uma adoção muito grande por parte dos economistas, né? O Big Data, além de processar dados, milhares de dados, e o que é um problema aqui na economia é que a gente não tem amostras tão grandes assim. Mas existe uma coisa dentro de chamada ciência de dados aí, né, que emergiu nos últimos anos, que é o machine learning, né, aprendizado de máquina. Esse sim está sendo bem utilizado pelos economistas, uma vez que esses algoritmos, eles selecionam os modelos. Então, os economistas têm um ditado, torturam os dados até que eles digam a verdade, né? E a verdade é o que o economista quer ouvir na maioria das vezes. Então, machine learning e métodos de aprendizado de máquina, tanto supervisado e não supervisado, têm sido amplamente utilizados. Técnicas de seleção de modelos automáticos também. Então, isso tem tido um grande impacto e eu diria que até trouxe aí uma novidade aí para essa parte da econometria e da investigação empírica na economia, trouxe aí uma inovação e a gente tem visto bons papers aí. Inclusive, a minha tese de mestrado tem método de seleção de modelo automático via machine learning. Então, é algo que a gente tem adotado, já tem discutido bastante e faz muita diferença na caixa de ferramentas disponível para o economista.
Quinta e última pergunta deste glorioso podcast é do Ronaldo FRBRS, usuário do Instagram, que mandou: e o nível de confiança de investimento no Brasil? Como este afeta a abertura de mercado? Vitor Cândido.
Bom, eu não entendi muito bem a pergunta. O nível de abertura de mercado eu entendo como a abertura da economia para o resto do mundo, né?
Confiança no investimento, o que seria isso, hein?
A pergunta deveria ser o contrário, se a abertura da economia aumenta o nível de confiança dos investidores, né? Acho que sim.
Abre essas pernas para mim, baby.
Uma economia mais aberta, uma economia mais competitiva, uma economia onde as empresas dependem menos de subsídios, voltando à pergunta anterior. É uma economia de mercado, onde a informação flui melhor. Então, acredito que sim. Mudando aí a pergunta do caro ouvinte, eu diria que se você libera a economia, deixa ela competir mais, você naturalmente aumenta a confiança do investidor, porque ele sabe que ele está investindo num ambiente de mercado mais eficiente, mais eficaz.
E estamos fechando agora o Terraço em 15 minutos, número 131, se não me engano. Vamos checar aqui.
Caramba, 131, hein? Meu Deus.
É isso aí, Terraço em 15 minutos, edição número 131, 130 edições entre o primeiro e este, Vitor Cândido.
Caramba, hein? Bastante coisa. Impressionante.
O que reserva o futuro para o Terraço em 15 minutos, Vitor Cândido?
Sucesso, né? E que alguma rádio nos patrocine. Queremos ir para a rádio.
Você acredita que essa era a ideia desde o início, mas não tanto, né? A gente não tinha muita cancha, né?
Não, a gente tinha zero cancha, mas agora eu acredito.
Hey ho, let's go! terraçoeconômico.com.br. Um beijo no glúteo esquerdo e até quarta-feira que vem com mais. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.